UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta à programação da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Jéssica Almeida e fico com você até às 10 da noite, trazendo uma combinação perfeita entre música e informação. E agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. BH ganha museu dedicado ao Estado. O Memorial Minas Gerais usa da tecnologia para mostrar as tradições, cultura e história do povo mineiro. A interatividade é característica marcante do espaço, possibilitando que o visitante de fato vivencie o que está sendo apresentado. Para falar um pouco mais sobre esse espaço, eu converso hoje com o coordenador de pesquisa do Memorial Minas Gerais, Bruno Viveiros. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Jéssica. Boa noite aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Bruno, para começar, vamos falar sobre o memorial. Ele foi dividido em três eixos, né?
Uhum.
Eu queria que você falasse um pouco sobre essa organização.
Bem, essa organização ela foi feita a partir de conversas entre o Gringo Cardia, né, que é o curador da pesquisa, e alguns professores da UFMG, principalmente o professor Cacá Brandão da Arquitetura e o Luiz Starling do Departamento de História e o professor Renato Pinto Venâncio da Ciência da Informação. A ideia é que esses eixos eles criem amálgamas entre os diversos temas que envolvem tanto a cultura, a política, a história, os aspectos da criação e da constituição do Estado, né? Desde o século XVIII até o momento atual. São temas que estão dialogando entre o passado e o futuro, né? A questão da polifonia, do diálogo entre diversos temas, diversas formas de linguagem, a questão do Estado ter sua cultura voltada para o futuro, né? Então, uma forte tendência utópica que leva o mineiro a criar sempre coisas em função daquilo que não existe, mas que pode existir nesse futuro. Acho que ficou bem legal e essa trama toda serviu para criar esses diálogos que se fazem importantes a cada momento histórico, né?
E falando um pouco mais sobre cada um dos eixos, como é que cada um deles funciona?
Olha, eles funcionam dessa maneira. Um vai puxando o outro. Um vai criando essa espécie de esquina polifônica mesmo, né? Fica até difícil falar isoladamente de cada um, porque eles estão bastante imbricados. A mesma força que traduz, por exemplo, as formas do barroco, ela está presente na literatura do Guimarães Rosa, na música do Milton Nascimento. É difícil apontar um fator assim, específico em cada um, porque a ideia justamente era dialogar, né?
Então eles são meio que complementares, assim.
Um vai complementando o outro e vai criando uma trama, né? Essa trama é que dá a ideia da diversidade cultural do Estado.
Bom, no memorial também são utilizados vários recursos, mídia, tanto áudio como vídeo. Como é que esses elementos coabitam o mesmo espaço?
A ideia é que a tecnologia, a mídia, ela não funciona sozinha. Ela vai jogar luz aos conteúdos do museu. Ela está ali para revelar certos aspectos que ao primeiro momento a gente não pode, não vê de maneira tão profunda quanto está colocado ali. O Gringo Cardia foi muito feliz ao utilizar essa tecnologia como uma espécie de escada que vai servir de interação das salas, né? Agora, o que é legal também é a ideia de um museu vivo. Então, você tem a interação visual, mas, ao mesmo tempo, cada sala ela depende, por exemplo, de um artifício sonoro que vai criar uma ambiência que, se a gente for pensar em termos de visual, ele vai compor um cenário muito bacana para a gente ter acesso a essa imaginação toda que o Gringo Cardia colocou assim, aos olhos de todos, né?
Então, pode-se dizer que o memorial, ele apela aos sentidos do...
Eu acho que o sentido é fundamental, porque ele é que vai fisgar as emoções e, através do som, da imagem, que nós vamos ter acesso a essa ambiência que é criada. Por exemplo, quando ele recria as vilas setecentistas, ou ele, na sala do barroco, ele vai criar um ambiente pesado que vai trazer de volta toda essa cultura carregada do barroco, mas ao mesmo tempo uma cultura muito sólida, que impressiona tanto pelos sentidos que está ali presente através do visual, do sonoro. Eu acho que tem muita coisa legal que pode ser vista e revista de uma outra forma, através dessa tecnologia, dessa mídia que está aí auxiliando a gente a conhecer o nosso estado.
Agora são 8 horas e 36 minutos, você está ouvindo Noite Ilustrada. Eu sou Jéssica Almeida e estou conversando com o coordenador de pesquisa do Memorial Minas Gerais, Bruno Viveiros. Bruno, no primeiro pavimento do memorial existem ambientes de personalidades mineiras, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade... Eu queria saber como é que foi feita a escolha desses nomes e das obras que estão apresentadas.
A ideia é que algumas pessoas, pelas suas obras, pela sua atuação, eles teriam que ter um destaque especial, pelo menos num primeiro momento. Daí a ideia de homenagear certas figuras que levaram o nome de Minas Gerais, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo. A ideia dessa seleção passou também por um critério de dar conta da variedade em que esses mineiros atuaram. Então você tem o Guimarães Rosa e o Drummond na literatura, mas você tem também a Lígia Clark, né, nas artes plásticas, o Milton Nascimento na música. A ideia é que eles foram escolhidos a dedo justamente porque eles levaram o nome de Minas para além da nossa cultura local. Eles entraram em diálogo com o universal, com o nacional, e retornaram a Minas com esse olhar diferenciado que fez com que a nossa cultura também se reciclasse a partir desse contato, né? A sala do Guimarães Rosa está linda, a do Drummond. Quem tiver a oportunidade de visitar o museu, vai se surpreender com esse olhar que está sendo lançado sobre essas personalidades e sobre também outros temas mais gerais, né?
E a proposta do museu é passar por todos os momentos históricos, chegando até os dias de hoje. Eu queria saber como é que a atualidade é representada dentro do museu.
A atualidade, ela está sendo representada, por exemplo, na sala da História de Belo Horizonte, em que ela registra uma continuidade histórica, que é essa ambivalência entre a modernidade, a busca do progresso e a tradição, a memória e o passado da cidade. Então, quando você tem ali a ideia dos fantasmas que estão assombrando a cidade, são figuras que estão chamando atenção para essa questão do que é moderno, do que é o progresso, mas que está ali, não está ali sozinho, ele está a todo momento em choque com esse passado, né? Uma característica da Belo Horizonte que perpassa todos os mais de 100 anos da cidade. Agora, você tem também a questão do modernismo, né? Que começa na literatura, que passa pelas artes em geral, mas que ainda está presente no imaginário, por exemplo, dos arquitetos de Belo Horizonte, né? Eles sempre estão antenados com aquela ponta do futuro. No caso também dos artistas mineiros, você tem desde o próprio Milton Nascimento até o Skank, o Patufu, o Jota Quest, o Renegado, são figuras que estão atuando na cena cultural, não apenas do estado, mas na cena nacional, e que estão assim, em plena atividade, né?
Isso quebra aquele senso comum de que museu é um lugar de coisa antiga, né?
Agora, a partir do Memorial Minas Gerais, o museu vai ser lugar de coisa viva, de coisa em transformação, de coisa em movimento, né? Acho que essa também é uma ideia central que foi proposta desde o início pelos trabalhos e que conseguiu estar realizada ali.
Bom, Bruno, para encerrar, eu sei que no memorial existe um mapa grande de Minas, onde existem fotos dos 853 municípios do estado.
Aham.
Eu sei que houve uma dificuldade para o levantamento desse material e que a participação dos alunos e ex-alunos e funcionários da UFMG foi decisiva para a solução desse problema. Eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu.
É o seguinte, a ideia do gringo era ter um mapa de todos os municípios do estado. E a pesquisa começou... E no meio do caminho a gente viu que sozinhos os pesquisadores não iam dar conta do recado. Daí a ideia de chamar toda a comunidade da UFMG, através da rádio, através da TV, através do boletim. E nós chamamos a comunidade a participar do memorial, trazendo uma foto do lugar onde essas pessoas nasceram. Cada aluno, funcionário, professor contribuiu, vários deles contribuíram, trazendo para o acervo do memorial uma foto que registrava a cidade, um ponto turístico, um patrimônio histórico. E aí a ideia de que a interação do memorial com o público já começou antes mesmo da inauguração, pelo menos entre a comunidade acadêmica. Nós chegamos faltando poucos municípios, o mapa ainda está em aberto. Quem puder visitar o memorial e, de repente, a foto da cidade dessa pessoa não estiver lá, o memorial vai estar aberto para novas contribuições, até que o mapa de Minas fique fechado com uma foto, pelo menos, de cada um dos 853 municípios.
Bacana. Bruno Viveiros, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com você
eu
aqui.
Eu que agradeço, a oportunidade de falar novamente aí para os ouvintes da rádio, e toda vez que vocês precisarem, eu estou às ordens.
A gente que agradece a disponibilidade.
Um abraço.
Outro. Bom, eu conversei com o coordenador de pesquisa do Memorial Minas Gerais, o Bruno Viveiros. O espaço fica no prédio da antiga Secretaria de Estado da Fazenda, na Praça da Liberdade, na esquina com a Rua Gonçalves Dias. É necessário agendar a visitação por telefone, no telefone 33437317. Vou repetir, 33437317. As visitas acontecem às quartas, quintas e sexta-feira, na parte da tarde, às 1h e às 3h30. Mais informações pelo site www.memorialvale.com.br. Você também pode ouvir o Bruno Viveiros aqui na UFMG Educativa, no programa Decantando a República, que vai ao ar de segunda a sexta dentro do programa Conexões.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.